Toda unanimidade é burra.
Nem toda mulher gosta de apanhar, só as normais.
Em Brasília, todos são inocentes e todos são cúmplices.
Um marido não deve ser o último a saber, ele não deve saber nunca.
Ou a mulher é fria, ou ela morde. Sem netada, não há amor possível.
Dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro.
Mesmo tendo nascido na capital de Pernambuco, Nelson Rodrigues era um verdadeiro carioca. Veio para o Rio de Janeiro com apenas 4 anos de idade e aqui viveu por toda a vida. Seu pai, o ex-deputado Mário Rodrigues, resolveu se estabelecer aqui, na então capital federal. Como também era jornalista, começou trabalhando no jornal Correio da Manhã para sustentar a família de 15 filhos. Foram todos morar na zona norte carioca, numa casa simples, no bairro de Aldeia Campista. Mais tarde, Nelson contou em algumas memórias que foram lá que saíram inspirações para crônicas e peças teatrais. As situações provocadas pela classe média e as tensões morais eram temas sempre presentes. A infância foi marcada pela leitura. Retraído, Nelson era um leitor compulsivo de livros românticos. Foi também nessa fase infantil que ele descobriu o futebol, principalmente o Fluminense. Tricolor de coração, conservou a paixão por toda a vida. E como cronista esportivo, Nelson escreveu textos antológicos sobre o clube que torcia fervorosamente. A maioria deles foi publicada no Jornal dos Esportes. Junto com o irmão, o jornalista Mário Filho, Nelson contribuiu para que o Fla-Flu se tornasse o grande clássico. Seu filho, o também escritor Nelson Rodrigues Filho, afirma que a paixão pelo clube é herança de família.
Meu amor pelo Fluminense vem do útero. É uma bela herança, maravilhosa herança que meu velho me deixou.
Uma outra paixão de Nelson também veio na infância. Na década de 1920, seu pai fundou o jornal Amanhã. E com apenas 13 anos de idade, Nelson começou a carreira jornalística na seção de polícia. Os relatos de crimes passionais e pactos de morte entre casais apaixonados incendiavam a imaginação do romântico de carteirinha. A professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, Stella Pellegrini, diz que esses fatos foram fundamentais para marcar o estilo literário do dramaturgo.
Eu acho que a morte é um tema que é abordado por ele em várias situações que ele descreve no texto dele, né? A morte como destino inexorável, quer dizer, isso aparece inclusive nas repetições obsessivas de determinadas falas, né? Que parece que marca um beco sem saída, em que o ser humano se vê desde o nascimento até a morte, né? Então me parece que essa é uma questão fundamental, assim, na obra dele. É o drama da existência humana, né? A obra do Nelson Rodrigues, ela tem muito de trágica e tem uma influência muito grande da tragédia grega.
O tempo foi passando e Nelson seguiu os passos de seus irmãos Milton, Mário Filho e Roberto, integrando a redação do novo jornal, o Crítica. Ali, continuou escrevendo na página de polícia, enquanto Mário Filho cuidava dos esportes e Roberto fazia as ilustrações. Crítica era um sucesso de vendas, misturando uma cobertura política com reportagens sensacionalistas sobre crimes. Mas as coisas não foram tão boas assim. Em 26 de dezembro de 1929, a primeira página trouxe a separação do casal Silvia Serafim e João Tibau Júnior. Ilustrada por Roberto, a matéria provocou uma tragédia. Silvia invadiu a redação e atirou no desenhista. Nelson testemunhou o crime e o irmão morreu dias depois. Mário Rodrigues, o pai de Nelson, deprimido com a perda do filho, faleceu em poucos meses. Silvia, apoiada por boa parte da imprensa concorrente do Crítica, foi absolvida do crime. Durante a Revolução de 30, o jornal deixou de existir. Sem fonte de sustento, a família Rodrigues mergulhou em decadência financeira. Então, Nelson passou a trabalhar no jornal O Globo sem salário. Apenas em 1932, ele foi efetivado como repórter. No Globo, foi editor do suplemento Globo Juvenil. Além de editar, Nelson roteirizou algumas histórias em quadrinhos. E o Globo lhe rendeu outras paixões. Em 1940, casou-se com Elza Bretanha, uma colega de redação. E foi também na década de 40 que Nelson começou a elaborar peças teatrais. A Mulher Sem Pecado estreou sem sucesso. Pouco tempo depois, assinou Vestidos de Noiva no Teatro Municipal do Rio. Era o início da face dramaturga. Vestidos de Noiva é considerado até hoje como o marco inicial do moderno teatro brasileiro. Para a professora do Departamento de Letras da PUC-Rio, Stella Pellegrini, como teatrólogo, Nelson Rodrigues seria o criador de uma forma particular e inédita nos palcos brasileiros.
Vestidos de Noiva inova, né? no cenário teatral, em que ele cria planos na montagem, de modo que você tenha várias vozes. E as outras peças também. Agora, ele fala do teatro dele como um teatro desagradável, mas as outras ele diz que são pestilentas, tétidas, e capazes de produzir tifo e malária na plateia, por conta do vocabulário, das situações.
Nelson Rodrigues abandonou o Globo e passou a trabalhar no Diário dos Associados. Deu início à então Era dos Folhetins. Meu Destino é Pecar, assinado pelo pseudônimo Susana Flegg, foi sucesso e alavancou as vendas do jornal. Depois, passou a trabalhar no jornal de Samuel Weiner, A Última Hora. Lá começou a escrever as crônicas de A Vida Como Ela É, seu maior sucesso jornalístico. Já consagrado como jornalista e teatrólogo, a saúde começou a decair por causa de problemas cardíacos. O período coincide com os anos da ditadura militar, que Nelson sempre apoiou. Entretanto, Nelson Rodrigues Filho virou guerrilheiro e passou para a clandestinidade. Fato que, segundo Nelson Filho, nunca o afastou do pai. Muito pelo contrário.
O velho, ele era anticomunista. Mas o velho sempre foi pela liberdade. Eu tinha uma polêmica com ele muito grande em relação à tortura. Ele achava que existia, ele acreditava, ele conheceu o Médici, acabava ficando até amigos, e o Médici jurava que não tinha tortura, que era uma coisa de propaganda contra o governo. Passou a acreditar quando eu fui preso. E a partir do momento que ele soube, que o velho soube que eu tinha sido torturado, ele tem abjeção à tortura. O amor entre pai e filho e a amizade entre dois indivíduos aumentaram na discordância. A gente sempre procurava um, procurava o outro para conversar.
Nelson faleceu numa manhã de domingo em 1980, aos 68 anos. No fim da tarde daquele mesmo dia, ele fez 13 pontos na loteria esportiva, num bolão com o irmão Augusto e alguns amigos do Globo. O autor, que em vida conheceu a glória e a maldição, o aplauso e a agressão, e no fim, o desprezo e o esquecimento, segundo Rui Castro, foi reabilitado há 20 anos. Muitas homenagens estão sendo dedicadas neste centenário de nascimento. Em São Paulo, por exemplo, peças como A Falecida e Boca de Ouro estão sendo remontadas. Já a Globomarcas prevê para esse mês o lançamento da série A Vida Como Ela É em DVD. Muito mais está sendo feito e Nelson merece tudo.
Toda a minha obra teatral foi escrita no fim do dia e quando eu já estava absolutamente estourado. Apesar disso, fazendo das tripas coração, eu ia escrevendo as minhas peças, os meus romances, os meus folhetins.
Thaisa Mello para Estação Pilha.